Notícias com Ana Trocado Marques.
Vai amanhã enterrar em Lijó, Barcelos, a pequena escuteira de 8 anos que no domingo foi atropelada durante um ensaio da fanfarra num parque de estacionamento atrás da Igreja da Freguesia. O velório de Gabriela Maria Teixeira Moreira começa amanhã a partir das 9:30 da manhã, na Igreja Paroquial de Santa Maria de Lijó. O funeral é às 10:30. Findas as cerimónias fúnebres, a pequena Lobito irá enterrar no cemitério da Freguesia. De forma a homenagear a Gabriela, a família pede a todos os presentes que vistam uma peça de roupa branca. No acidente, recorde-se, foram atropelados 5 escuteiros. Para além de Gabriela, que teve morte imediata, foram colhidos pela viatura uma Lobito de 8 anos e uma exploradora de 14 que já tiveram alta hospitalar. Uma menina de 13 anos e um jovem de 21 continuam internados no Hospital de Braga, mas ambos livres de perigo. A condutora terá engrenado a mudança errada na viatura e acabou por abalroar o grupo do agrupamento de escuteiros 528 que estava no ensaio da fanfarra. O Corpo Nacional de Escutas decretou 7 dias de luto nacional. A criação de uma SAD no Varzim será inevitável no futuro. Quem o defende é Ricardo Nunes, antigo jogador poveiro que terminou recentemente a carreira e vai assumir uma candidatura às eleições dos Lobos do Mar. Transformar a atual SEDUC numa sociedade anónima desportiva será fundamental para permitir que o Varzim sonhe com outros patamares competitivos.
Para o Varzim dar esse tal pulo, mesmo qualitativo, mesmo de se estruturar, mesmo como que tem de ser um clube da Primeira Liga, Vai ter essa necessidade.
Vai ter que ser um dia,
não é? Não tenho a mínima dúvida disso. Agora, como tu disseste bem, não pode ser a todo custo e acho que tem que se trabalhar para, quando se negociar essa SAD, o Varzim estar totalmente sem dívidas. Porque tu negociares um clube que tem 6, 7, 3, 2 milhões, será diferente o valor negocial que podes atingir se venderes um clube sem dívidas. Por isso, eu acho que o objetivo passa por, primeiro, sanear as contas completas do clube, ter um clube estável financeiramente, um clube credível, as pessoas olharem para o Varzim com o potencial que tem.
Mas Ricardo Nunes não defende uma SAD a qualquer preço e assegura que só depois de equilibrar financeiramente o Varzim irá abordar o mercado para procurar investidores.
Passa, como te disse, por estabilizar o clube financeiramente e depois, quando sentirmos que já estamos em velocidade cruzeiro, aí sim fazer uma abordagem ao mercado, e não tenho dúvidas que o que não vai faltar é pessoas que queiram investir no Varzim e numa SAD com pés e cabeça, uma SAD credível e que seja benéfica para o Varzim acima de tudo.
A entrevista de Ricardo Nunes ao programa Onda Desportiva pode ser ouvida na secção de podcast no site da Rádio Onda Viva. A Câmara da Póvoa quer ver discutida a concessão da rede elétrica. O contrato com a EDP é de 1984 e já devia, entende a Câmara da Póvoa, ter sido renegociado, mas a verdade é que, explica o presidente Aires Pereira, a questão já anda a ser discutida há 4 anos e nada se conclui. As infraestruturas são pertença dos municípios, que recebem por elas uma renda paga pela EDP. Mas neste momento o cenário é muito diferente do que existia em 1984 e a E-Redes é agora uma empresa privada, pelo que a Póvoa gostava de ver o contrato revisto e atualizado.
Eu acho que é das questões mais relevantes que os municípios têm para tratar com o Governo, que é a próxima concessão da rede elétrica. Como sabem, isto foi objeto de uma determinação em 1984, quando foi criada a EDP e quando a EDP tomou as redes de exploração dos municípios. Desde aí tem sido prorrogada por forma unilateral, sem negociar com os municípios. Chegámos agora ao fim e já andamos nisto há 3 ou 4 anos e o Governo ainda não teve coragem de resolver esta questão e negociar com os municípios a próxima concessão. As questões são muito diferentes, não se trata já só de uma distribuição de energia, há também questões ligadas às redes de telecomunicações, à comunicação, às redes que são montadas nos postes de iluminação, ou seja, o negócio hoje é completamente diferente e a EDP também deixou de ser uma empresa pública para passar a ser uma empresa que está no mercado e, portanto, naturalmente que não pode ter condições privilegiadas para esta concessão.
A questão obrigou agora o relatório e contas da Câmara da Póvoa a incluir uma reserva, já que, sem dados fidedignos, o município não sabe quanto vale a rede e se, em caso de resgate da concessão, teria dinheiro a haver ou a pagar à EDP. Aires Pereira lamenta que a entidade reguladora dos serviços energéticos não dê esses valores às autarquias.
Nós fizemos as nossas contas e, portanto, de alguma forma, nós temos alguma informação por força das avaliações que fizemos, mas a entidade reguladora, a AERSE, tinha a obrigação de assegurar isto e de ter estes números e de dizer a cada autarquia qual é o valor do seu ativo e, eventualmente, o valor que haverá a pagar pelo resgate da concessão. E são esses valores que nós não conseguimos obter e que não são fornecidos e que levou a que os auditores das contas coloquem ali uma nota e um ênfase, sob o ponto de vista de que é algo que nós não conseguimos refletir nas nossas contas, nem quanto vale o ativo, nem quanto valerá num hipotético resgate, que é por causa disso que isto surgiu, as autarquias não pediram resgate nenhum e, portanto, cria aqui uma dificuldade.
O Edil diz que a renda está depreciada e municípios como a Póvoa estão a perder dinheiro.
A renda está depreciada, a renda não foi atualizada, de acordo com aquilo que é hoje o património. A Póvoa de Varzim em 84 é muito diferente da Póvoa de Varzim em 2024, quer do ponto de vista de população, consumo de energia, serviços que presta, são coisas completamente distintas, não é? E nós continuamos a receber com base nessa concessão de 1984, que é o que a Póvoa até sempre discutiu e sempre reclamou, que acabou, como sabem, com uma decisão muito favorável ao município de um acordo em tribunal com a EDP, e que este ano concluímos o pagamento dessa dívida de energia que o município da Póvoa de Varzim tinha à EDP à data de 1984.
O autarca Poveiro já participou em várias comissões, já foi inclusive a representante da área metropolitana do Porto junto do governo para discutir esta matéria, mas não tem grande esperança que o assunto seja debatido ainda durante este mandato.
Já participei em várias comissões, já representei a área metropolitana nestas comissões. Não sei se isto ocorrerá durante este mandato.
A reserva nas contas da Câmara da Póvoa, motivada pela falta de dados concretos quanto ao valor das infraestruturas da rede elétrica no concelho. A Câmara de Barcelos deu sinal verde a um conjunto de planos referentes à renovação de estradas municipais, totalizando um valor de 27 milhões de euros. Em comunicado, a autarquia refere que o maior investimento diz respeito à reabilitação da Estrada Nacional 306, que liga Macieira de Ratos a Panque, numa extensão de 25 km. Toda a operação terá um custo de 12 milhões de euros. Outro projeto baseia-se no restauro e beneficiação da Estrada Municipal 557, Rua da Ponte, que liga São Veríssimo a Arcozelo, com uma distância de 2 km, vai custar cerca de 2 milhões de euros à autarquia. Envolve a construção de uma nova ponte sobre a Ribeira das Pontes, local que atualmente tem alguns entraves na fluidez do trânsito automóvel. Para Cristelo está prevista a renovação da ligação entre a Estrada Municipal 503 e a Estrada Municipal 553, trajeto de 1 km, onde a autarquia vai investir 1 milhão de euros. Outra via já com o programa base aprovado é o caminho entre a Estrada Regional 205 e o aterro sanitário em Paradela, orçado em mais de 2 milhões e meio de euros. Dentro de todo o planeamento, o concelho irá usufruir também de um novo troço entre Cristelo e Pedra Furada, troço esse avaliado em 3 milhões de euros. Por último, e no que respeita à cidade de Barcelos, a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra terá um novo arco, com obras de requalificação orçadas em 6 milhões de euros. A Câmara de Esposende anunciou que estão abertas as inscrições para o sorteio de autorizações de venda de bolas de Berlim nas praias do concelho. Em causa estão 10 vagas para as praias de Suavemar, da Ramalha, da Couve e de Apulia Norte, Ofir e Esposende. Podem candidatar-se todas as pessoas que estejam legalmente autorizadas a exercer a atividade comercial de venda sem inibição contratual e que estejam em dia para com o município, a autoridade tributária e a segurança social. Os interessados têm até ao dia 22 de abril para efetuar a inscrição no serviço de atendimento da Câmara entre as 8h30 e as 4 da tarde ou enviando a candidatura para o endereço de correio eletrónico mercados.feira@cm-esposende.pt. Para informações mais detalhadas sobre todo o processo, consulte o portal da Câmara de Esposende.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.